Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, 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 oi. Com licença, que bom chegar mais uma vez aí perto de você para celebrar juntos esse encontro. A vida é arte do encontro, já dizia o poeta Vinícius de Moraes, e a gente pode todos os dias celebrar. Há muito que celebrar, sempre. O fato de estar vivo já é bem legal, fala a verdade, hein? O que é que você vai fazer com o dia de hoje? O que é que você pode fazer? O dia vai correr, o tempo vai passar, com você participando ou não, com você em casa ou não, com você bem-humorado ou mal-humorado, com você doente, com você nativa, com você se esforçando, com você nem aí. Tempo passa. O dia conta para a sua história sempre, mesmo que você não esteja tão engajada, tão engajado na sua história. Olha, hoje é um dia que conta. E você faz pequenas escolhas que determinam o seu destino. Seu destino não está pré-destinado. Você não está programado. Você vai dia a dia com suas pequenas escolhas fazendo o seu destino. É com o seu caminhar que você faz o caminho. Mas o bom mesmo é saber que você está no jogo e participa. Estar no jogo é tudo. Então você pode celebrar a vitória, a derrota, o certo, o incerto, não importa. Você está no jogo. A gente não ganha sempre, mas aprende sempre. Como já dizia Nelson Mandela, né? Quando eu não ganho, eu aprendo. Então é sempre um ganho. Que você tenha essa capacidade de ler. E que você possa celebrar cada dia essa oportunidade de estar viva, de estar vivo. Gosto muito da ideia de Napoleão Bonaparte celebrar. Utilizando a champanhe, naturalmente. Essa bebida maravilhosa. Ele dizia que bebia somente em duas ocasiões. Quando merecia. Ou quando precisava. Então celebre. Você mereça ou você precise, celebre, porque há um jeito de pensar no que você fez, justificar a sua luta, a sua vitória. Bom, o dia está começando, parte dos seus pensamentos, parte daquele comprometimento que você assume agora vai determinar o resultado das suas pequenas e grandes escolhas e decisões nesse dia. A gente vem aí para o papo, para o diálogo nutritivo, enquanto tem notícias terríveis, enquanto o noticiário está pesado lá fora, no rádio, na TV, nos jornais e nos portais, a gente traz diálogos nutritivos aqui e com destaque para notícias importantes, porque para a gente aqui, melhor do que a notícia, mais importante do que a notícia, é como você vai enfrentar a realidade. Isso eu sei que importa para você, importa para a gente também. Então, estou desejando para você aí um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta Toledo dá o serviço do que a gente tem hoje aqui no programa.
Olá, Irineu. Olá, você que está ao vivo aqui acompanhando o nosso Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Hoje o assunto será saúde. Porque é melhor cuidar da saúde do que da doença, não é mesmo? Teremos a presença aqui no diálogo nutritivo do doutor Sérgio Weissmann. Tem a pandemia e tudo o que ela provoca, que temos que prevenir, e tem também os hábitos perigosos que comprometem muito nossa saúde. Também no programa de hoje, o assunto será morar em outro país, não importa a idade. Quem nunca sonhou em morar fora do país, fazer intercâmbio cultural, viver um tempo fora do Brasil para uma vida normal, sem ser turista, ou mesmo fazer um sabático? Muita gente tem curiosidade sobre essa experiência de se tornar um cidadão global. E esse é o papo aqui hoje com uma dupla, na verdade um casal de brasileiros muito conhecidos no ambiente da propaganda no Brasil, a jornalista e promotora Rose de Almeida e o publicitário José Cascão. Vamos saber mais dessa experiência de vida fora do país. O programa só está começando. Já já eu volto com os destaques das notícias para vocês.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Muito obrigado a você que já chegou, que já está aqui, já faz parte, pode participar, pode comentar e, claro, pode compartilhar. A gente precisa alcançar toda aquela rede conectada à Boa Atitude, esse pessoal que está com a gente nesses anos aí de rádio, trazer para cá, porque essa aqui é a nossa rádio agora. Muito legal ter você aqui compartilhando, comentando, participando, cooperando, colaborando. Essas palavras-chave aqui de uma rede conectada à Boa Atitude. Pois é, hoje então a gente vai ter esse papo saúde. O Dr. Sérgio Vaz, meu conhecido aqui dos nossos programas de rádio, também dos eventos, com sua sabedoria. E também o que a gente quer fazer nesse programa, trazer experiência de pessoas. Trazer pessoas que têm o que dizer de bom, e todo mundo tem o que dizer de bom. Você aí que tem a sua experiência muito válida, muito positiva, profissionais. E vamos destacar também esses brasileiros que vivem fora. É um sonho antigo e hoje a gente vai ter esse casal aí muito inserido na propaganda brasileira, a Rosi Almeida e o José Cascão. Vai ser muito bom o papo. Mas a gente aqui tem um lema, né? Lá fora, o mundo também impacta a gente, as notícias, e pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre dá uma sobrevoada em alguns portais durante o programa para saber como é que estão as notícias. Vamos lá então, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Começar aqui com o Estadão: efeito Bolsonaro nos mercados faz risco país disparar e pressiona dólar. Após interferência do presidente no comando da Petrobras, o CDS, que mede o risco para se investir no Brasil, subiu 22,3%. O dólar passou de 5,44 há duas semanas para 5,67. Petrobras foi um tapa na cara do mercado, diz o colunista do Estadão, Alexandre Schwartzman. Cinco conselheiros da Petrobras pedem para não ter mandatos renovados. São crises que se instalam a partir de decisões de governo. Com Lava Jato enfraquecida, Fachin age para reduzir danos ao legado da operação. Pois é, a Lava Jato é um corte na história da política brasileira e é muito triste vê-la enfraquecida, uma vez que a gente teve comprovadamente, independentemente dos problemas nos processos, né, que estão sendo levantados aí, sempre foram questionados, teve um efeito muito prático, porque afinal de contas muito dinheiro foi devolvido graças à Operação Lava Jato, que pode ser corrigida, mas o combate à corrupção no país precisa continuar. Dória promete comprar 20 milhões de doses da vacina da Pfizer e 20 milhões da Sputnik. Pois é, a gente está em dias perigosos. O país ontem teve um recorde de pessoas mortas por Covid-19. Os governos estão aí muito preocupados em relação às medidas de restrição, porque afinal de contas parece que o vírus continua se propagando de uma maneira bastante preocupante. Isso preocupa as cidades, os estados e o governo federal. Além do que, apesar da vacina ter chegado, ainda não chegou em dose suficiente. Sabemos de como foi atabalhoada, como foi comprometedor esse início de gestão da crise. Especialmente precisamos atribuir ao governo federal pela sua incapacidade até, no início era uma novidade, claro, ninguém sabia como lidar, mas depois incapacidade, até irresponsabilidade, comunicação enviesada, isso atrasou inclusive a compra das vacinas e esse modelo de gestão de crise que ainda não tivemos, depois de um ano ainda, um acordo entre governo federal, estados e municípios. E o problema chega. As decisões são difíceis para as cidades, para as pessoas, para as empresas. Cada vez fica mais grave porque pessoas continuam morrendo e a economia continua sendo impactada. Mas, enfim, é um assunto para ser estudado, para ser lido, para ouvir analistas diferentes, porque, como a gente diz aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você dá uma passeada aí, lê direitinho e não fica preso só apenas aos comentários do seu grupinho de WhatsApp de gente que pensa e fala sempre a mesma coisa. Combinado? Roberta, qual é o seu primeiro destaque de hoje?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Amazônia 1. Esse é o nome do primeiro satélite 100% brasileiro que foi lançado na Índia e vai gerar imagens mais precisas do desmatamento e eventuais catástrofes ambientais, sobretudo na região amazônica, como seu próprio nome sugere. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, integra a chamada Missão Amazônica, um esforço da entidade em melhorar o chamado sensoriamento remoto da natureza brasileira. Do ponto de vista técnico, um trabalho primoroso, mas a questão é: o que vamos fazer com esses dados? Será investido mais em fiscalização e combate aos desmatamentos? Isso é o que interessa, diz Thiago Reis, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Os dados gerados serão úteis para atender ainda a outras aplicações como monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas e desastres ambientais, entre outros.
Pois é, temos a possibilidade de contar 3 satélites com desenvolvimento brasileiro e os outros 2 em parceria com a China, operando simultaneamente. Com isso, será gerado maior volume, então, de dados para tratamento de questões ambientais, de preservação da cobertura vegetal. É o que disse o diretor do INPE, engenheiro eletricista Clésio Marcos Dinardin. E a missão prevê para os próximos anos o lançamento de outros 2, o Amazônia 1B e Amazônia 2. Pois é, vigiar as nossas riquezas, a nossa mata é muito importante, mas nada adianta, como a gente destacou, se não tiver depois também uma fiscalização e punição eficiente. Estamos então a bordo aqui do primeiro programa Feliz Dia Novo. Lembrando que existe o Feliz em Company, a gente pode produzir um programa especial online, um programa híbrido com palestrantes, com ideias, com reflexões para equipes, para empresas, para instituições. Isso é muito possível. A gente quer agradecer também a G-Info Soluções em Tecnologia para RH, que nos apoia já há muito tempo no projeto Positive-se. Muito obrigado aí você que tem uma folha de pagamento com toda a preocupação do E-Social hoje. G-Info é a folha premiada mais há 11 anos consecutivos entre as top of mind do RH brasileiro. Folha Fácil G-Info. Mas está chegando agora a hora do nosso papo nutritivo, diálogo nutritivo.
Positive-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre aqui a conversa com quem tem o que dizer. E o papo é saúde, melhor cuidar da saúde do que da doença. Presença aqui do Dr. Sérgio Weissmann. Ele é um representante muito forte e firme da medicina integrativa. Ele vai explicar para a gente aqui também o que é medicina integrativa, mas ele é cardiologista, nutrólogo. Ele, inclusive, foi pioneiro na medicina ortomolecular no Brasil, professor de pós-graduação em várias faculdades de medicina do Brasil e também da Europa, como Lisboa e Milão. E ainda dedica alguns dias do seu mês ao atendimento no consultório. Muito bom dia, doutor Sérgio Weissmann.
Muito bom dia a você, Irineu, e a todos os teus ouvintes, seguidores. Você sabe que é um prazer muito grande poder ter essa oportunidade de continuar batendo os nossos alegres papos. É fantástico nós podermos começar o dia, Irineu, ouvindo tuas sábias palavras motivadoras, e eu quero reforçar para todos os ouvintes, todos os seguidores, que, na verdade, apesar de nós estarmos passando por períodos muito incertos e muito aflitivos até, em função daquela referência que o Irineu fez ao Covid, nós temos muita coisa boa e motivadora que possa também nos levantar mais em termos de moral, autoestima, qualidade. Porque quando Irineu falou é melhor tratar da saúde do que da doença, ele se baseou numa conversa que nós já tivemos há tempos, quando nós, sem querer, lançamos uma frase tão simples, eu diria até muito simplória, mas que pegou e firmou um conceito até filosófico. Muitas vezes a pessoa pensa em procurar um médico porque está passando mal, está com dor, isso e aquilo. Vai lá, esclarece o problema, melhora com as recomendações, mas se esquece que o ideal, o realmente ideal, seria considerar um médico que pudesse lhe ajudar a não precisar de médico. Isso significa melhor tratar para não ter do que esperar ter para tratar. E assim nós temos convivido durante muitos anos com a chamada medicina preventiva que está inserida dentro daquele termo que o Irineu colocou de medicina integrativa. O que é medicina integrativa? Ela, na verdade, é a verdadeira medicina. É aquela que o médico foi preparado para encontrar detalhes e conhecer problemas do paciente como um todo. Somos uma máquina, uma engrenagem complicadíssima, que se não for conhecida como um todo, conhecê-la apenas pontualmente ou setorialmente, vai nos fazer, muitas vezes até, sem querer, errar muito na condução do problema.
Pois é, doutor Sérgio Vaz, é sempre um prazer estar com você. E quando eu fico meses sem falar com você, né? Às vezes a gente vai fazer uma entrevista ou em algum evento que a gente participou. Quando eu encontro com o Dr. Weissmann, aí eu faço uma consulta. Uhum. É muito comum isso. A gente esquece do médico. Daí quando você está do lado de um médico, num coquetel, em algum lugar, você já começa a falar, será? Eu estou com uma coisinha aqui. Ali, doutor, enfim, você... De qualquer jeito, parece que vive o ofício do médico, ou faz o seu consultório ser todo lugar, por isso que ele chama de sacerdócio. Onde você está, parece o padre, parece o pastor, alguém vai perguntar alguma coisa. Agora, em tempos de pandemia, eu imagino que você e todos os seus pares, né, mesmo aqueles que não clinicam, né, são muito procurados, né? São muitas dúvidas, né, doutor? Apesar de tanta comunicação.
As coisas, você vê, nós estamos comemorando, né? Podemos dizer assim, praticamente um ano de pandemia, quando me assusta muito o que eu encontro no dia a dia do consultório, naquilo que diz respeito às alterações e comprometimentos do ponto de vista emocional das pessoas. Eu valorizo demais o lado emocional, que eu englobo dentro do que nós chamamos de psicossomático, porque as pessoas, com toda essa carga de informações que tem vindo, esse bombardeio de informações, muitas vezes, e até eu diria exageradas no sentido de assustar, elas se tornam muito fragilizadas, as pessoas. E isso gera, como gerou e tem gerado, medo, pânico, histeria e muitas alterações, inclusive, de comportamento. Eu tive um caso que eu gostaria até de relatar a vocês, chocante, o que ocorreu na casa de uma paciente que eu acompanho há algum tempo. O marido dela, no início da pandemia, ele perdeu o emprego, e ele estava procurando um novo emprego, e eles vivem num apartamento pequeno, de uma sala e dois quartos. Vive o marido, a esposa e duas crianças, que eu diria até meio diabólicas, em termos de agitação.
Como diria o Vinícius de Moraes, né? Ele dizia, em certo momento, que no domingo, né, que ele chegava a ser, chegava a achar Herodes natural, né?
É isso aí. Então, o que, que aconteceu nessa casa? Eu estou dando um exemplo mais ou menos que eu considero extremo. Essa mãe tinha que cuidar de duas crianças com a impossibilidade, inclusive, de descer no playground para poder brincar, liberar tensão, etc. E o marido, cada vez mais ansioso, mais desgastado, trabalhando lá no computador, procurando se comunicar com empresas para tentar, quem sabe, uma recolocação e tudo. E o ambiente ficou cada vez mais tenso, mais intolerante, inclusive, até que um dia esse pai dos meninos teve um seu momento de fúria. E ele pegou, num momento que ele não tinha mais paciência para conviver com aquela situação, ele pegou o filho mais novo e meteu-lhe a cabeça na parede. E esse menino teve um traumatismo de crânio, ficou internado numa UTI, em coma, durante 6 ou 7 dias, recuperou-se desse quadro lentamente, ficou mais quase 20 dias internado no hospital e foi liberado para casa, porém, ainda sob tratamento de algumas sequelas. Então, você imagina o drama vivido dentro dessa casa e a maneira como esse pai vai carregar esse fardo para o resto da vida, porque ele perdeu o controle num momento de total fúria. Então, isso é um reflexo, Irineu, da instabilidade. Eu dei um exemplo extremo para mostrar que ansiedade que se multiplica, quadros depressivos, sem falar nos casos orgânicos propriamente, porque a obrigatoriedade de ficar em casa faz com que as pessoas mudem hábitos, se alimentem errado, fumem mais, bebem mais, usem até drogas, coisas que às vezes não usavam. Então, o que nós estamos vendo muito claramente? A escalada do sobrepeso e da obesidade. Então, isso também propicia o aparecimento de doenças degenerativas, aumenta a tendência à pressão arterial alta, ao diabetes, à incidência de complicações, principalmente circulatórias, com maiores riscos a infarto do miocárdio, a derrame cerebral. Então você vê que nós não estamos falando de nada bom, tudo é muito ruim. Agora, o que nós podemos fazer para compensar isso? Com esses exemplos que eu acabei de dar, não há ninguém que engordou, que ficou irritado, que dorme mal, que acorda cansado, que está insatisfeito, infeliz. Não há ninguém que possa ter uma autoestima adequada. Então, se nós não tomarmos no meio de uma crise, porque crescemos muito no meio de crises, se nós não tomarmos medidas que venham a nos favorecer e a favorecer aqueles que convivem conosco, então é pular do abismo. Então é importante que as pessoas reconsiderem tudo isso e que tenham a motivação para entenderem que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que mudar, mas vai ter que mudar para melhor. E esse mudar para melhor depende simplesmente da nossa vontade de atitudes para mudar. Porque senão a coisa só vai por água abaixo.
Quer dizer, o melhor jeito de cuidar da saúde antes de chegar no consultório, em função até daquele nosso papo no início, que a gente fala, é o médico que não quer o paciente ali como paciente, quer ali com um amigo para dizer como é que está, como é que melhora. O melhor jeito é essa autogestão. A pessoa tem que adotar outras práticas hoje, espirituais, meditativas, de autoconhecimento, para poder lidar com as tensões, antes de mais nada. As tensões, o mundo moderno, é o que mais leva as pessoas à doença, né, doutor?
Sem dúvida, e não só considerando que esse período de pandemia, bem antes disso, a nossa sociedade moderna, ela fez com que aumentassem muito os motivos de tensões do dia a dia. Você vê o seguinte, a gente corre, o executivo corre, e às vezes ele não sabe para onde que ele está correndo. E as obrigações, as imposições sobre metas e resultados e tudo mais, faz com que não se tenha tempo de se cuidar. E, na verdade, você vê o seguinte, quando nós éramos crianças, e é bom que os nossos ouvintes saibam que nós já fomos, né, um dia, nós não imaginávamos que um dia o comércio estaria aberto, por exemplo, aos domingos, para se fazer compras. Agora, hoje, nós temos que correr a semana inteira para dar um tempinho para poder fazer compra no domingo. Domingo, que era dia fadado, no bom sentido, ao descanso, hoje ele é um dia que representa uma força maior até para quem trabalha, porque o comércio precisa expandir, vender e tudo mais. Então, doutor, eu, por exemplo, tive uma época na minha vida profissional, isso de 10 anos para trás, e que eu não tinha a menor possibilidade, Irineu, de fazer uma compra para mim num dia útil da semana. Eu precisava do domingo. Então, isso também se soma aos fatores geradores de estresse. Agora, associado a isso, uma alimentação, na maioria das vezes, carente de nutrientes adequados.
Ou seja, vamos passar para as regras para a gente se cuidar. Então, para começar a ter saúde, vê os hábitos alimentares. Um.
Sim, hábitos alimentares apenas não são suficientes. Nós temos que ter certeza de termos saúde que nos permita absorver nutrientes. Porque não adianta você comer o que você não absorve. Então, como nós vivemos muito no mundo dos alimentos industrializados, que contém conservantes, flavorizantes, etc., e eles têm menos nutrientes do que o in natura, ele faz com que o nosso organismo se modifique de tal maneira em que começa a haver dificuldade, inclusive, de absorção. Então, a alimentação absorvida adequadamente seria a regra número um. Mexa-se é a regra número dois. Nós fomos feitos para andar e para correr. E nós nos habituamos a sentar e comer. Isso trouxe problemas e traz problemas. Eu não estou dizendo que não tenhamos que ter os prazeres de comer.
Da mesa.
Isso é óbvio, né? Quem é que não tem? E nesse mundo de pandemia, onde nós estamos tão restritos a um mundinho muito pequeno, nós temos que ter prazeres de comer, de beber, de conversar com quem possa nos dar prazer e, inclusive, trocar papos como esse nosso, que para mim é muito prazeroso. Então, essas regras são importantes. Terceiro item que eu ressalto é tentar, não se pode impor, eliminar ou, pelo menos, limitar o que nós chamamos de hábitos suicidas, que é o fumo, é o excesso de álcool e são as drogas, que hoje estão crescendo demais. Quarto item fundamental, conseguir se relacionar com pessoas que te dão prazer. A convivência prazerosa é um fator liberador de tensão reprimida. Então, quanto mais eu acumulo tensões e me sinto desagradado por elas, mais chance eu tenho de ter meus momentos de fúria, que vão fazer muito mal a mim e àqueles que estão no meu entorno. Então, essas medidas básicas, elas têm que ser consideradas importantes e elas têm que ser colocadas em prática de alguma maneira. Se você mora num apartamento pequeno, com uma família que realmente está vivendo uma situação de tensão, e você não tem ânimo nenhum, por exemplo, para ir num local fazer exercício, ou às vezes nem tem esse local, abra a porta, desça a escada a pé e suba a escada a pé de novo. Você botou um pouco de tensão para fora. Então, são regras que podem parecer, às vezes, meio infantis, mas elas surtem determinados efeitos importantes.
Pois é, a gente teve aqui no programa hoje, eu espero que a gente tenha até a oportunidade de tê-lo de volta, Dr. Sérgio Weissmann, uma boa de uma consulta, as tensões estão aí, né? O ambiente perigoso está aí, o ar perigoso está aí, a água também, enfim, todos os nossos hábitos. Você deu conselhos importantes, você que, apesar de ser um professor renomado de pós-graduação no Brasil, Milão, você que não abandonou seu consultório, ainda tem aí uns 2 dias por semana que você dedica à clínica. Mas eu gosto muito dessa sua vocação, dessa sua escolha, porque com essa voz linda, ter mais um comunicador ou locutor na publicidade com uma voz linda como a sua, mais um concorrente bom, não ia ser fácil. Eu fico feliz que o senhor tenha escolhido a área médica, porque enfrentar essa voz linda aqui no ambiente da publicidade ia ser... Já tem meus amigos maravilhosos, uns concorrentes difíceis para lidar, mas você, não é mesmo? Não é mesmo, você. Cascão, que está ali espairando para entrar, ele é da propaganda também, a Rose Almeida. Doutor, É sempre um privilégio tê-lo aqui nas conversas.
Obrigado.
Se tiver
obrigado.
Algum tempo mais para frente, a gente sempre vem falar com as pessoas, porque mais importante do que a notícia é como as pessoas vão enfrentar a realidade. E a realidade das pessoas que a gente chama atenção nesse modelo de jornalismo que você conhece bem, que a gente procura Sim. fazer, é que a pessoa se cuide. Que ela também tenha uma mídia interior, né, para gerir o consumo, como é que ela nutre a mente. E você Não. fala dessa medicina integrativa, acho que a gente podia colocar informação nisso tudo. Como é que eu encontro, como é que quem tiver curiosidade encontra o Dr. Sérgio Weissmann, o seu contato, o seu e-mail, seu blog?
Não, eu atualmente não estou difundindo, mas eu tinha um site, mas por uma série de compromissos eu acabei deixando a dinâmica do site. Eu tenho um e-mail, eu estou à disposição para trocar ideias com quem quiser. O meu e-mail de preferência é o sergio@weissmann, Weissmann de navio, .med.br. Estou à disposição para quem quiser contatar. E é sempre um prazer estar com você e com teus ouvintes, que são muito fiéis e muito interessados. Eu estou à disposição para as próximas, sem dúvida.
Então tá bom. E em breve também a gente está naquela reformulação do site. Vai ser um prazer também ter suas colunas de volta. Em breve também você vai encontrar o Dr. Sérgio Weissmann aqui no site da Rádio Positivo. Muito obrigado, Dr. Sérgio Weissmann. Aqui sempre a presença de quem tem o que dizer de bom. Ouvimos o Dr. Sérgio Weissmann. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aí, hoje aqui a palavra-chave do seu primeiro programa é postura, diz Platão, que aprender é mudar posturas. Aprender é mudar posturas. Você pode entender aí pela conversa que a gente teve com o Dr. Sérgio Weissmann agora, que é mudar hábitos. Você aprende alguma coisa, você não vai permanecer no erro. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí dar uma olhadinha num outro portal aqui, dar uma espiada, uma sobrevoada no valor econômico. Dólar alto amplia custo de empresas e inflação maior já é esperada. Estava lá no outro portal também, do Estadão. Mão pesada do Banco Central no câmbio desperta questionamentos. Pois é, o mercado, de uma maneira geral, bolsa, dólar, todos esses índices são muito sensíveis à política, como todos sabem. Pandemia se agrava em todo o país, diz Fiocruz. Auditoria da Receita em créditos de PIS/COFINS pode travar compensações. Operação atípica com ações da Petrobras está na mira da CVM. São muitas notícias importantes e a gente lembra, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Faça isso, leia a vários portais, várias tendências e não fique preso ao mundinho do seu grupinho do WhatsApp que fala sempre as mesmas coisas, como se fosse uma igreja, como se fosse um partido. Vamos lá, qual que é o seu destaque agora, Roberta, antes dos nossos próximos convidados?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sabia que você pode comprar partes da Amazônia? Calma aí, porque isso não é uma notícia muito legal. Pelo marketplace do Facebook, criminosos estão anunciando terrenos com tamanhos de até 1000 campos de futebol. Entre as terras, até mesmo demarcações indígenas estão à venda na rede social. O Face disse estar trabalhando com autoridades brasileiras para combater a prática e investigar os envolvidos. Ainda assim, disse que não tomaria nenhuma decisão de interromper os anúncios, a não ser que seja solicitado pelas autoridades. Como o governo brasileiro não parece muito preocupado em salvar a Amazônia, líderes indígenas cobram um posicionamento mais efetivo do Facebook. Quem anuncia é tão cara de pau que assume não ter o documento de posse da terra e que não há indícios nela. Lastimável.
Pois é, diz que não há índios. Pois é, o que não falta mesmo é cara de pau, o que não falta muito é golpe. Esse ambiente de internet possibilita muitos golpes em grande escala, como você viu aí. É sempre bom ficar atento, porque bobeou, você também está praticando uma ilegalidade. E todos os dias chega alguém, uma mensagem. Ontem mesmo aqui me aparece, né, no meu e-mail, no meu WhatsApp, ó, mudei meu telefone, salva esse meu novo número. Só que era o meu filho falando, né? Pai, boa tarde. Pô, um filho fala pai, boa tarde. Só que ele estava na sala do lado, né? Falei assim, Tiago, você mudou seu telefone agora? Enfim, dali a pouco aquela história de pedir dinheiro. Enfim, olhe os seus anúncios, olhe os anúncios nos portais e tome muito cuidado. Por falar em portal, aqui nesta rede conectada à Boa Atitude tem sempre gente muito legal dando bom dia. Vou dar uma passeada aqui. Quem que está por aqui hoje? Gilzanete, Rubens Lopes, como sempre, difundindo aí o programa. Cristina Garge, Márcia Matos. Pois é, todo mundo agradecendo a participação do Dr. Sérgio. Marina Corradi. Ela também está na área da medicina, Maria Ione Viana Cardoso. Muito bom dia a você que também transmite aí para o Recife através da rádio comunitária, através da local web, através de outras emissoras, esse programa. E é isso aí mesmo. Pode transmitir à vontade, pode colocar na sua rádio, pode cortar. E o Jarbas Duarte também, que falou com a gente essa semana. Silvio Roberto Araújo. Legal ter você aqui nessa rede conectada à Boa Atitude. Compartilha, compartilha, porque aqui sempre tem papo bom. E hoje eu vou atravessar o mar. Vou ali do outro lado do oceano, lá naquele lugar onde as pessoas saíram com as suas embarcações e um dia aportaram por aqui. Vamos fazer uma voltinha aqui. Vamos até Portugal, que eu tenho duas pessoas para conversar aqui agora.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, pela primeira vez nesse programa, eu vou dividir a tela com dois, entendeu?
Uhum.
É. Quem são esses dois aqui, ó? Do meu lado, ela, a Rosi Almeida, jornalista também do ambiente publicitário, da produção, pessoa que está envolvida com a cena da propaganda do Brasil, especialmente com a difusão do conteúdo da propaganda, que é um ambiente muito rico da produtividade no Brasil, muito aliado das grandes corporações, das grandes empresas, das grandes marcas que movimentam a economia. E do outro lado aqui, o José Cascão, que é um cara de agência, é um cara que teve várias agências, sócio, cuidou de contas enormes. Se eu fizer o currículo desses dois aqui, eu vou ficar até o final do programa e não vai sobrar tempo para falar. Mas o que a gente gosta de fazer nesse programa é conversar com pessoas que têm história, têm o que dizer, para ter esse papo gostoso da manhã. Então, para começar, ladies first, tá, Cascão? Bom okay. dia, Rosi de Almeida.
Sem problema.
Bom dia.
Que bom ter você aqui. Bom dia, Cascão.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Bom, além de vocês dois serem esses profissionais muito reconhecidos, muito queridos aqui de todo o ambiente da propaganda e do jornalismo, né? Pela história de vocês, pelo caráter de vocês, pelo comprometimento de vocês sempre em todos os lugares, em todos os projetos que vocês se envolveram. Eu quero aqui de vocês mesmo é a experiência de vocês, que, como muitos brasileiros, né, com uma vida muito ativa no Brasil, resolvem fazer um corte e estão vivendo a experiência de morar em Portugal.
É.
Começar pelo Cascão, porque o Cascão já nasceu na terrinha, né?
É, eu nasci aqui, vivi até os 11 anos em Trás-os-Montes, numa aldeia muito pequena, né, cada vez menor em termos de população hoje. É, quando eu nasci, devia ter uns mil e poucos habitantes, hoje tem uns 300. Então, eu vivi até os 9 lá, na verdade, depois aos 9 eu fui para Tomar, que é uma cidade no centro de Portugal. Eu fui fazer um seminário, entrei para o seminário, né? Fiquei 2 anos no Convento de Cristo, que é um dos lugares mais tradicionais e mais interessantes de Portugal hoje. É um patrimônio tombado pela Unesco, né? E fiquei lá 2 anos. Depois disso eu fui para o Brasil e, na verdade, vivi no Brasil 50 anos, né? Ou seja, quando falo, eu tenho um problema de crise de identidade, porque eu me sinto absolutamente brasileiro, mas eu sei onde eu nasci e é onde eu estou hoje agora, em Lisboa, morando há 2 anos aqui.
Então, para deixar bem claro, que talvez não tenha ficado no início, esses dois aí também são parceiros,
isso,
sócios estamos, na vida,
só estamos
um
separados,
casal.
É, só estamos separados na tela agora.
Só estão separados aqui na tela.
Olha,
o Rosi de Almeida, como ele é de Trás-os-Montes, essa escolha por Portugal nessa fase da vida, foi ele que fez a sua cabeça?
Olha, pior é que não. Fui eu que fiquei instigando e questionando se ele não gostaria de voltar para a terra dele. As nossas filhas estavam criadas já, cada uma escolheu por um caminho. Nós temos três. E acabamos ficando os dois. E pensamos, o que que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós, tirando a família e os nossos negócios, que poderiam ser feitos de qualquer lugar, graças à internet também, nós não podíamos, não precisávamos ficar restritos a morar no Brasil, num apartamento de quatro dormitórios, só nós dois, né? Então, eu meio que forcei a barra para ele. Você não quer voltar? O que você acha da gente fazer uma experiência? E aí ele aceitou. E em 6 meses a gente vendeu tudo e veio embora.
Pois é, foi uma decisão assim, 6 meses, mas vocês fizeram essa curva interessante, porque acho que de todas as pessoas, você tem filho, você acompanha o desenvolvimento desse filho, dá as raízes para eles, né? Como diz a sabedoria,
Raízes e
libera-os para
asas.
voar.
Importante, raízes e asas, sim.
E vocês jovens, dentro dessa possibilidade que o mundo permite hoje, é aí que entra isso que talvez muita gente pensa e a experiência de vocês é muito válida. Vocês conseguiram mudar de país sem tirar o pé do Brasil, sem mudar muito a atividade profissional de vocês, é isso?
É, de certa forma, sim. Eu acho que eu mais, porque eu trabalhei a vida inteira em agência, fui sócio de duas agências, e eu ainda conservo. Eu tenho uma empresa aberta no Brasil ainda, que é uma consultoria de comunicação, e por meio dela eu ainda presto serviços para duas ou três agências no Brasil, embora faça alguns trabalhos também aqui já em Portugal. Então, eu. Sim, botei o pé em outro país, continuo ligado ao Brasil afetivamente e também em termos de trabalho, né? O processo da Rose foi um pouquinho diferente, e ela pode explicar um pouco isso.
Fala aí,
Eu
Rose.
acho
Você é
que.
muito envolvida com pessoas, com evento, com presencial, né?
Eu gosto de pessoas. E como tem pessoas no mundo inteiro, eu achava que podia desenvolver essa minha habilidade de conversar com as pessoas em qualquer lugar. Mas isso é uma coisa interessante. Nós viemos para cá, embora mantivéssemos uma relação com o Brasil, ainda profissional. Eu também, durante o primeiro ano que estava aqui, fiz trabalhos para o Brasil, fazia uma revista. O cliente concordou que eu fizesse a revista, remotamente. Foi uma experiência perfeita, tudo correu muito bem, como acontecia quando eu estava aí. Mas eu acho que uma coisa importante para quem pensa em se aventurar é estar disponível para fazer vida em outro lugar, né? Por mais que você tenha uma segurança ou que você mantenha negócios e relações com o lugar de onde você partiu, é importante que você vá aberto para o lugar novo, porque você não está mudando para continuar igual. Você está mudando para mudar. Então, tem que estar aberto para isso, para viver outras coisas, né? Para conhecer outras pessoas, para entrar no fuso horário desse lugar, porque isso faz diferença na sua adaptação, sabe? Então,
Muito
eu
legal
fiz
isso.
isso e acho que funcionou muito bem.
Não, mas muito legal, você falou de uma coisa que a gente fala em outras áreas, né? Pô, vá com presença, né? Vá com interesse. Chegue ao lugar, esteja ali, e aí você vai encontrar possibilidades onde você estiver. O que vocês encontraram? O Cascão falou que até começa a atender clientes. A gente sabe que pessoas profissionais, assim, que vão querendo arrumar emprego, não tem lá uma vida muito fácil, porque também o desemprego está em todos os lugares. Vocês não, vocês são empreendedores, vocês são empresários ou freelancers, assim, vocês trabalham. Para o caso de vocês, é mais fácil essa adaptação aí do ponto de vista cultural, a resistência que as empresas têm ou que as pessoas têm? Falar, olha, chegou alguém aqui com um projeto que é o caso de vocês. É o mesmo modus operandi, mais ou menos, do Brasil, de chegar em algum lugar e conquistar um cliente e aí desenvolver um projeto?
É um pouquinho diferente. A cultura portuguesa é um pouco diferente da brasileira. Existe uma coisa interessante aqui em Portugal, que é o seguinte: a imigração para cá dos brasileiros não é recente, não é um fenômeno recente. Sim. Isso aconteceu já 10, 20 anos atrás. E o que a gente sabe é que alguns brasileiros, não todos, né, mas uma parte dos brasileiros que vieram para cá nesse início desse processo imigratório, né, que começou no final do século passado, começo desse, né, nós brasileiros, né, viemos para cá achando que a gente era o bambambam, né, e que os portugueses aqui eram todos subdesenvolvidos, né? E a gente fez muita, muita bobagem, né? O que a gente ouve aqui, os relatos e pessoas que contam de experiências e tal, a gente trouxe o que tinha de bom e trouxe o que a gente sabe que também não é tão positivo assim na cultura, né, brasileira. E isso criou uma resistência muito grande aos brasileiros, muito grande, a ponto, às vezes, até hoje, embora num volume muito menor, até hoje você tentar fazer algum negócio, algum contato, e quando a pessoa percebe o seu sotaque, e o meu é o brasileiro, quer dizer, não adianta eu ser português e dizer que eu sou português, porque o meu sotaque me entrega, né? E você tem uma resistência inicial, ou seja, você tem que fazer um esforço um pouco maior para quebrar aquela primeira barreira que é você ser brasileiro, né? Que, com tudo que isso representa na cabeça das pessoas, né? Agora, como disse a Rose, na hora que você entra na cultura, na hora que você se aproxima do português, entende a sua maneira de viver, de fazer negócios, de se relacionar, você encontra pessoas tão lindas e tão afetivas e tão receptivas como em qualquer outro lugar do mundo, né? Claro. Você tem que vir, como a Rose falou, com a cabeça aberta e sem preconceitos, porque a gente carrega muito preconceito, muito, muito.
Agora,
a gente
quer... vocês falaram aí, ó. Uma regra importante ao chegar em qualquer lugar é conhecer esses códigos culturais, né? Saber que a gente carrega os nossos vícios, nossos jeitos, nosso maneirismo, né? O brasileiro tem muito disso. E isso não funciona, porque não é uma coisa que o outro entende, não faz parte da linguagem. Então, quando você chega num lugar, você tem que se adaptar ao código do lugar, ou esse código cultural. Como é que foi isso para vocês, mesmo vocês tendo essa consciência?
Para mim foi um pouco mais difícil, principalmente por causa da formalidade, né? Eles têm uma formalidade aqui no trato que poderia ser encurtada, né? Se eles fossem mais abertos. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar para uma empresa de eventos aqui. Então, você liga eventos, que é um negócio assim, rápido. Você está com um cliente, ele fala que quer fazer um evento. Você tem uma ideia, você passa a mão. Eu estava no Brasil, eu fazia isso. Passa a mão no telefone, liga para um fornecedor e fala assim, dia tal do mês tal, você está livre? Ok, quanto custa o ambiente para eu fazer um evento para tantas pessoas? E a pessoa no telefone te passa uma informação, né? E aí você continua a reunião e já tem um ponto de partida de custos para um evento, por exemplo. Aqui, não. Então, tem uma formalidade, você telefona, daí você tem todo o trejeito para falar com a pessoa, depois ela pede, você explica tudo, mas ela pede um e-mail, daí você tem que mandar um e-mail e referir tudo que você disse no telefone, daí passa uma semana, ela não manda um e-mail de volta com o retorno do orçamento. Então, em termos de timing, isso me desesperava muito. até que você entra no ritmo. Então, ok, é assim, então vamos fazer assim. Então, se você não está aberto para viver esse modus operandi do lugar, você vai sofrer mais, né?
Pois é, a Rose, ela produziu grandes eventos aqui, como é que é? O Mais Brasil,
Mais
né?
Mais Fórum.
Mais Fórum, né? Que isso. Trazia aí todo o trade de turismo no Brasil, cidades, é um evento muito complexo e evento no Brasil é essa agilidade. Bom, vocês são profissionais da propaganda, da informação, da comunicação, vocês estão vivendo num outro país, eu quero voltar aqui para o aspecto humano. Ao contrário, vocês são exilados voluntários do país, mas eu queria saber se vocês têm aquele banzo, só para fazer essa referência novamente aqui aos africanos sequestrados, na verdade, que viviam quando eles tinham saudade da terra. Né? Não é a saudade de alguém e tal, mas quando vocês estão aí, tem esses códigos todos, mesmo o Cascão que nasceu aí depois de 50 anos em Brasil, tem uma dorzinha aí que de repente, ai Brasil, queria estar lá agora naquela esquina com tal pessoa, queria estar naquele lugar?
Olha, eu vou falar por mim, tá? Vou começar. Eu acho que você tem que encerrar os ciclos. Você tem que encerrar os ciclos. Se você decidiu fazer outra coisa em outro lugar, ou a mesma coisa que a internet permite hoje, em outro lugar, encerre o ciclo onde você está. Né? Não deixa fio solto, coisas penduradas. Não venha para Portugal e deixe seu coração no Brasil. Traga seu coração junto para cá. Né? Então, quando eu cheguei aqui, aconteceu a mesma coisa quando eu cheguei no Brasil. Hein? Eu tinha 11 anos, mas assim, um ano depois que eu estava no Brasil, eu me lembro das pessoas perguntarem, mas você é português? Você não tem sotaque? Não, a gente não percebe. Você fala e a gente não... Você não parece português. Ou seja, muito rapidamente, no caso de criança é muito mais fácil, óbvio, né? Você está em formação, em desenvolvimento. Mas quando eu vim para cá, e às vezes eu até comento com a Rose, assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Temos ligações com o Brasil? Claro, nós temos uma filha que ainda mora lá com a avó, a Sofia, um beijo para ela. Mas temos uma outra aqui que mora no Algarve, que veio antes de nós e já estava há 2 anos aqui quando a gente chegou, que é a Olivia.
E um beijo para ela.
Um beijo para ela também. E um beijo para a Marina.
Todo mundo integrado agora, né?
Um beijo para a Marina, que está na Austrália com o Rodrigo, com o marido dela, vivendo lá. Agora, quando nós chegamos aqui, a gente estava aqui. A gente estava aqui de cabeça, corpo e mente, né? Ou seja, e coração, nós estávamos inteiros aqui. E depois tem tanta coisa. Portugal é um país tão interessante que é assim, ele é muito pequeno e é muito grande ao mesmo tempo. Ou seja, é um país onde você se desloca facilmente para qualquer lugar em 2, 3 horas. Em 2 horas e meia, 3 horas, nós estamos no Algarve. Se eu subo para a minha terra, no Trás dos Montes, que é um pouco mais longe, em 6 horas, 5 horas de carro, estou lá. Ou seja, eu atravessar o Portugal na horizontal, então, é 1 hora e meia. Você vai de Lisboa até Évora em 1 hora e pouco. Né? Você está quase na divisa com a Espanha. Então, o Portugal permite isso. Ele é um país pequeno e, ao mesmo tempo, tem tanta coisa para ver e para fazer, tanto em termos de belezas naturais, de praia, de campo, montanha, e em termos de monumentos e lugares para visitar, museus, atividades de folclore. É tanta coisa para fazer que estar aqui e não estar inteiro é perder a vida, é perder a vida, porque você não está aqui e também você não está no Brasil, porque o Brasil está do outro lado do oceano. Então, não perca a vida, né? Esteja onde você está, né?
Ô, Rose, você com essa energia toda também, que você que movimenta as coisas. Bom, quem é do evento tem que ter muita agilidade, assim. O Cascão é um cara do texto também, é um cara de planejamento, é um cara que às vezes trabalha a construção intelectual da coisa. A Rose também, né? Mas ela vai para campo. Como é que está sendo aí essa vibração?
A primeira coisa que eu fiz foi arrumar 3 empregos, né? Um pouquinho para dar conta da energia. Mas aos poucos a gente também vai serenando, eu acho que é a palavra correta, serenar. E aí eu lembrei de uma música, o mar serenou quando ela pisou na areia. Então, estar com os pés no chão em que se está é importante para serenar a mente, né? Então, eu tenho as minhas atividades profissionais, eu criei a Conversadoria, que são os programas de entrevista que eu faço de 21 minutos, que me dá também um traquejo para falar com as pessoas e com esse networking que eu tinha bastante no Brasil. E essa semana eu já fiquei super feliz, estava contando para o Cascão, que a minha audiência no LinkedIn, por exemplo, onde eu comecei a fazer a conversadoria só com portugueses, realmente para marcar a minha presença aqui e tudo, antes eu tinha assim, 80% da minha audiência era brasileira e 20% portuguesa. Esta semana a audiência ficou 50-50.
Olha só.
E eu, yes, é isso aí. É aqui que eu tô, é aqui que eu quero construir essa castelo de comunicação.
A gente teve aqui um diálogo nutritivo, porque é isso, fica claro isso. Quando você vai, vá mesmo, vai de coração, alma, vai com tudo, vai com sua caixa de ferramentas e chegue chegando, né? Mas com respeito ao lugar. Não dá para fazer a coisa pela metade, as escolhas elas precisam ser inteiras para que a gente viva as experiências por inteiro. Eu vivi uma vez uma experiência microsabática e uma das coisas que mais me marcou foi a resistência das pessoas, né? Quando eu comunicava o que eu ia fazer, mas você é louco, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai abandonar a rádio? Como é que você vai deixar de fazer isso? Por que você... Só faltava dizer, por que você não vai? Fica aí. Vocês também devem ter enfrentado isso. Vocês estão doidos? O que vocês vão fazer lá?
Quando a gente começa a vender as coisas, então, aí que eles acham que a gente está despirocado completamente.
Sempre entre audiência, principalmente uma audiência grande como a sua, sempre há pessoas que podem estar pensando em fazer isso, ou vir para Portugal, ou ir para qualquer outro lugar. Assim, um conselho que eu daria, né, porque acho que isso também, referências para as pessoas são importantes, né? Uma coisa que eu diria é assim, não romantize, por um lado, né, porque a gente às vezes tem uma tendência a romantizar muita coisa. Eu me sinto imigrante estando no meu país, e eu sou um imigrante, ou seja, eu vim depois de 50 anos de Brasil, e vida de imigrante é vida de imigrante, você é um imigrante, você tem que ter consciência disso. Você vai incorporando sua nova condição aos poucos. Então, não romantize, porque há dificuldades. Agora, não dramatize também, porque não é todo esse bicho de sete cabeças, se você está disposto, né? E fundamental, a gente passou isso na pele, planeje-se. A Rose falou, 6 meses antes começamos a vender tudo. Ok, mas 1 ano e meio antes começamos a pensar em vender tudo.
Sim.
E foram depois 6 meses intensos de movimentação para poder se preparar para a vida. E, obviamente, vir com alguma reserva financeira. Não venha achando que você vai arrumar emprego na semana seguinte, nem que você vai ter um emprego bom ou igual que você tinha no país onde você estava, porque, como a Rose falou, venha disposto a fazer qualquer coisa. Se você continuar fazendo o mesmo que você fazia, ótimo. Mas se aparecer outra coisa, o importante é você aproveitar, né, a oportunidade. E programe-se financeiramente, porque senão a vida é muito difícil, é muito mais difícil, e você vai voltar depois de alguns meses falando mal do lugar onde você estava, né? Que é o pior de tudo, né?
Pois é, para tudo é isso aí. Tem que ter o sonho, tem que ter a vontade, tem que ter esse querer, tem que ter essa disposição, esse entusiasmo, mas tem que ter o planejamento, o cálculo, a estratégia para que tudo funcione, né?
fala.
Poxa, que papo aqui hoje. É, tem alguns amigos, algumas pessoas profissionais como vocês que eu quero trazer para esse papo, porque é sempre uma experiência boa. Aqui a gente teve o casal, mas são profissionais, né, muito respeitado, com uma big de uma reputação no Brasil na propaganda, quer dizer, nem tão fora do Brasil, porque estão aqui conectados, mas cada um falando com a sua própria câmera, cada um no seu próprio quarto, cada um falando comigo aqui.
É um quarto
aqui.
E uma sala, isso é outra coisa. A gente sai de um apartamento de 4 dormitórios para um apartamento de 1 dormitório.
Que é suficiente. Não tem como fugir aqui. Para 2 pessoas que dormem juntas, é suficiente.
Já é o suficiente. E eu tenho aqui um amigo também, o DJ Billy, em Berlim, tá, para a gente fazer o papo. Também tem a escritora, a jornalista, a Fátima Mesquita, que está no Canadá também há muito tempo. É, também a Inês Rodrigues, que está em Nova York, depois de Itália, está lá criando os filhos também, já há 15 anos em Nova York. Escreveu, lançou um livro lá, fazendo alusão, né, à rádio brasileira. Ela conseguiu se inserir entre os escritores latino-americanos. Então, são pessoas como nós, que trabalham, mas que resolvem fazer uma vida, são cidadãos do mundo, como vocês são, e essa possibilidade que a gente tem. Muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês aqui.
Obrigada. Grande abraço.
Um beijo para todos os nossos amigos, para todo mundo que está assistindo, para os novos amigos que eu estou lendo os comentários aqui, lindos, obrigada. Foi um prazer
estar
com vocês.
É isso aí. Muito obrigado mesmo. Comecei aqui com a Rose de Almeida e José Cascão, publicitário, jornalistas, né? Uma atuação maravilhosa e especialmente amigos muito queridos aqui de todo o ambiente da produtividade de eventos ou da propaganda, como são os dois. E o tempo, como sempre aqui, eu estouro, eu sempre tomo bronca, porque desse jeito essa rede de rádio que a gente está formando para transmitir fica sempre perigosa, né, Ulisses? Mas eu vou trazer a Roberta aí para o último destaque que a gente tem, lembrando que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Obrigado, Rose. Obrigado, Cascão.
Obrigado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pode chamar aí, depois de tanta gente participando, valeu mesmo. Tem gente de outros lugares, manda aí a sua colaboração, comenta aqui. Mas vamos lá, então, não vou nem passar para o outro portal para não avançar muito tempo. Vou trazer a Roberta com seu último destaque.
É isso aí, Irineu. Sempre aqui a presença de quem tem o que dizer de bom. E nesta semana teremos na sexta um assunto muito importante para quem tem o seu negócio, que é líder ou que deseja abrir um negócio. O tema será branding. O convidado é o premiado publicitário Luiz Grotera, de longo histórico na propaganda brasileira, foi professor da ESPM, hoje é consultor de negócios e um dos maiores especialistas em branding. Essa palavra é muito usada, mas pouco compreendida e muito menos aplicada em sua profundidade. Mas amanhã, o assunto aqui será comunicação. E teremos a presença de Raquel Polito, que vai lançar 3 livros nos próximos meses. 2 deles divididos com Reinaldo Polito e um outro voltado ao universo feminino de uma série que ela está coordenando com o nome Mulheres Fora de Série. Ou seja, livro para mulheres, escrito por mulheres. Acesse aí felizdianovo.com.br e nós esperamos você aqui amanhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, sucesso é encontrar novos caminhos. Muitos profissionais liberais de 40, 50 anos que perderam o emprego ou se aposentaram estão sendo obrigados a modificar também sua trajetória profissional para ganhar vida. Esse é um fator estressante, sem dúvida, pois essas mudanças, a essa altura da existência, impactam. Há quem diga com certa alegria, finalmente vou me aposentar, vou viajar, comprar coisas, trocar de carro, viver na praia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que quando se aposentam, entram em depressão, é a chamada síndrome da aposentadoria, do pijama e do chinelo. A única maneira de evitar esse momento é continuar trabalhando. Continue aí a sua atividade, continue participando da construção do mundo com a sua experiência. O indivíduo que está em atividade adoece menos, mas é preciso trabalhar sem estresse, sem lutar contra aquilo que se faz. É preciso ver aí uma fonte de gratificação e não ter medo de mudar caso seja necessário. É lógico que quando se tem 50 anos ou mais, mudar é mais complicado, exige muito planejamento, como disse aqui o Cascão agora há pouco. Essa é uma das causas mais violentas do estresse. Só que o medo da mudança existe também em qualquer idade. O temor de enfrentar transformações difíceis não vem só com a aposentadoria. Cada mudança é exigente. Isso acontece com os mais jovens também. Tudo por causa do estresse gerado por situações que envolvem mudanças, que exigem esforço, que exigem adaptação. Por isso, carpe diem, aproveite o seu dia, ou seja, faça de cada minuto uma experiência mágica, esteja presente naquilo que você faz, no lugar onde você está, presença. Viva conscientemente, com plenitude, tudo o que você merece, do jeito que você merece. Estou aqui adaptando esse argumento do livro Sucesso Sem Estresse, do Dr. Arthur Zular. Que bom ter hoje aqui essa conversa nutritiva com o Dr. Sérgio Weissmann, com a Rose de Almeida, com o José Cascão, com você que apareceu aqui, é sempre muito bom. Obrigado a todos vocês. Amanhã estou de volta aqui com a Roberta Toledo, com o Tiago, com o Isidro, com o Ulisses Galuti, com o Davi Aguiar, da Rádio Positiva, para mais diálogo nutritivo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, esteja você onde estiver.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.